Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar a reunião agora para o resto da ordem de trabalhos. Ponto 2, aprovação da ata número 149. Alguns dos senhores deputados pretendem colocar uma questão em relação à ata. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Há aqui uma questão que já foi corrigida das faltas, mas isso já se fez. Mas não é essa a minha questão que já transmitimos aos serviços sobre esta pequena incorreção. O que eu queria aqui colocar à questão é, eventualmente, e eu não tenho a certeza que isto esteja bem, na página 3. Quando, na página 3, passámos aqui a sintonizar-nos, olhando aqui para a minha folha, mais ou menos neste parágrafo, onde aqui estamos. Desculpa, Paulo Santos, não mostrei para aí, mas na página 3, neste sítio aqui, onde diz, seguindo-se a introdução dos deputados Jorge Paulo Oliveira, João Torres e Helena Roseta, foi sinalizada abaixo à 5ª Comissão de duas iniciativas sobre o mesmo tema, tendo sido dado que a mesa da Comissão iria pedir uma clarificação ao par relativamente à sessão da iniciativa sobre o regulamento que contém a matéria fiscal. Eu só não tenho a certeza é que eram duas, porque a sensação que eu tenho é que era só uma. E, por uma questão de rigor, ou colocaríamos do género, foi solicitada à baixa à 5ª Comissão de iniciativa ou iniciativas, porque eu acho que só era uma iniciativa que era só a do CDSPP, que eu tenho de memória. Era a do CDSPP, que tinha a ver sobre as taxas vibratórias do IRS. Portanto, a correção que aqui se, talvez se impusesse era de que foi sinalizada abaixo à 5ª Comissão de uma iniciativa sobre o mesmo tema. Hoje sabemos que depois era só isso.
Muito bem, muito obrigado. Confere com, de facto, o que se passou. Vamos proceder à correção. Vamos pôr então à votação, se não houver mais nenhuma pedido de alteração, vamos passar à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovada por unanimidade a ata número 149. Passamos agora aos projetos de resolução que baixaram à Comissão. Projeto de resolução 1585/13 do PSD de dinamização da Comissão Nacional da Habitação. Projeto de resolução 1587/13 do PSD de aperfeiçoamento do Balcão Nacional de Arrendamento. Projeto de resolução 1589/13 que recomenda ao Governo que crie um subsídio para o arrendamento para famílias numerosas e monoparentais. Projeto de resolução 1590/13 do PS que recomenda ao Governo que proceda à dragagem dos canais de navegação e ao reforço de cordões dunares na Costa Algarvia. E projeto de resolução 1605/13 do CDSPP que recomenda ao Governo que reavalie a aplicação dos programas especiais dos parques naturais já publicados e envolva na sua discussão e ponderação as autarquias e as entidades e agentes locais dos vários territórios abrangidos. Sobre estes cinco projetos de resolução, agradecemos que os respectivos grupos parlamentares dessem a indicação da sede de discussão de cada um deles. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PST, naturalmente, quando solicitou que eles baixassem à Comissão, peço desculpa, não foram estes, nós não solicitamos nada. Nós demos entrada e, portanto, estes projetos de resolução são naturalmente para discutir em sede de Comissão, enfim, ou no grupo, ou fora do grupo de trabalho, ou a seguir ao grupo de trabalho, enfim, entendendo aquilo que se possa vir a acordar em sede daquilo que é o objeto do grupo de trabalho. Obviamente que nós faremos essa discussão aqui e os submeteremos a votação em plenário, quando forem todos os outros documentos, como faz sentido.
Muito bem, muito obrigado. Em relação ao projeto do Partido Socialista, não sei se já tem alguma indicação, que é sobre a Costa Algarvia, não há indicação. Sr. Deputado João Torres, faz favor.
Sr. Presidente, era para informar que queremos discuti-lo em comissão.
Muito obrigado. E do CDSPP, não está cá ninguém, para não? Do CDSPP, teremos que depois pedir, solicitar indicação por parte do CDSPP. Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, ouvindo o que disse o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, eu acho que seria mais simples, pelo menos nesta fase, ver tudo em sede de grupo de trabalho, como é que distribuímos as tarefas, e depois, se entendermos que não conseguimos despachar tudo, vêm os projetos de resolução para aqui, porque há mais, além destes três, há uns quantos que baixaram do plenário também sem votação, e, portanto, há muita matéria. Eu apresentei uma proposta de metodologia para se ver hoje em sede do grupo de trabalho, e consoante aquilo que o grupo de trabalho apreciar e entender fazer, nós logo transmitiremos à comissão. Mas, para já, como as coisas estão todas muito ligadas, era mais simples ser no grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paula Santos.
Sr. Presidente, nós não nos opomos à metodologia, então vou-me referir aos projetos sobre habitação do PSD, aos projetos de resolução. Não nos opomos naturalmente à metodologia que está aqui a ser proposta. Eu relembro é que, qualquer das formas, a discussão formal, pelo menos a discussão tem que ser em sede de comissão, creio eu.
Claro, A eventual ida para o grupo de trabalho seria no sentido de articular com os restantes projetos, se eventualmente for essa a vontade, porque de resto tem que vir aqui à comissão, como é óbvio. Muito bem. Muito bem, então ficamos só a aguardar então indicação do CDS-PP e passamos agora à nova apreciação de vários projetos de resolução também. Que eu vou nomear, projeto de resolução 1476/13 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que proceda à alteração do sistema de fundos de reserva dos edifícios em vigor, garantindo a sua efetiva existência e utilização devida através de uma fiscalização a ser realizada pelos municípios, promovendo a existência do financiamento necessário para a conservação dos edifícios. Este projeto de resolução 1467/13 do CDS-PP, que recomenda ao Governo a adoção de medidas para a proteção e promoção do arrendamento, nomeadamente as medidas necessárias para a criação do regime jurídico seguro de renda. O projeto de resolução 1582/13 do CDS-PP, transparência nos processos de alienação ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado de Imóveis do Estado. Projeto de resolução 1583/13 do CDS-PP recomenda ao Governo, em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, que proceda à reconversão e reabilitação dos edifícios que integram a Colina de Santana, em Lisboa, para que possam ser utilizados para habitação num programa a criar ou já existente com vista ao arrendamento para fins habitacionais a preços moderados, principalmente dirigidos a jovens e famílias de classe média. Projeto de resolução 1584/13 do CDS-PP que recomenda ao Governo que proceda ao levantamento do património imobiliário da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no sentido de criar um programa com vista à reabilitação ou construção de imóveis para arrendamento para fins habitacionais a preços moderados. Projeto de resolução 1586/13 do PSD que recomenda ao Governo que crie um seguro de renda. Projeto de resolução 1588/13 do PSD que recomenda ao Governo que crie um subsídio para o arrendamento em situações de fragilidade súbita. Projeto de resolução 1591/13 do PSD de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para o aproveitamento do património imobiliário público com vista ao arrendamento. Estes projetos de resolução foram já objeto de debate em plenário e, portanto, deixem à Comissão para articulação com os outros projetos e, portanto, parece-me que a forma melhor de o fazer é eles serem dirigidos para o Grupo de Trabalho da Habitação, se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo. Não havendo objeção, passamos então este conjunto de projetos de resolução. Tem todos a ver com matéria de habitação, reabilitação, arrendamento, etc. Portanto, ficam no grupo de trabalho da habitação. Passamos então agora ao ponto 4, iniciativas legislativas para distribuição. Projeto de lei 864/13 do PSD, alteração ao Código ao Imposto sobre Pessoas Singulares para dedução de encargos com imóveis de jovens até 30 anos com contratos de arrendamento. Senhores deputados, estamos a tratar do projeto de lei 864/13 do PSD. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhor deputado João Torres, faz favor.
Senhor deputado, Sr. Presidente, era para indicar que será a deputada Helena Roseta a relatora deste projeto de lei.
Senhor deputado Helena Roseta, faz favor. É para reafirmar que é a deputada Helena Roseta.
Não, com certeza. Depois só quero saber qual é o prazo e porque é para a gente depois articular as coisas, mas
muito bem.
Cá estarei.
Projeto de lei 866/13 do PSD, alteração da taxa especial dos rendimentos prediais. Cabe o relator ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. O Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco fica incumbido da missão. Projeto de lei 869/13 do PAN, que visa a implementação de um sistema de incentivo e depósito de embalagens de bebidas de plástico, vidro e alumínio. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Indicarão posteriormente. Muito bem. Então, vamos aguardar por estes três relatórios para depois darmos
seguimento. Um prazo, Sr. Presidente. Algum prazo?
Sim, é o regimental.
Qual é?
30 dias. Bem, agora temos uma nova apreciação do projeto de lei 821/13 do CDS-PP, cria um incentivo ao arrendamento habitacional, reduzindo a taxa de tributação autónoma em sede IRS dos rendimentos prediais resultantes de contratos de arrendamento para habitação, procedendo à alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442-A/88, 30 de novembro. Este, como sabem, este projeto de lei estava indicado para a 5ª Comissão, foi pedido ao PAR que clarificasse a sede de debate, foi clarificado, portanto... Exato. Sim, sim. Portanto, há um requerimento para baixar a Comissão, apresentado pelo CDS-PP, entretanto, a Comissão de Ambiente, entretanto, foi clarificado e, portanto, vem para a nossa Comissão a apreciação deste projeto de lei.
A clarificação foi mais ambígua, mas a verdade é que baixou
a nossa. Exatamente, baixou a nossa Comissão. E, portanto, é mais um projeto de lei para ser encaminhado para o Grupo de Trabalho. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, é relativamente a toda esta matéria... E qual é a interpretação que a Comissão faz, e o Sr. Presidente muito em particular, sobre o disposto no artigo 132, número 1, do Regimento?
Se não se importa. É para a gente saber.
Não, senhor. Mas eu tenho que devolver o livro ao Sr. Presidente. Isto apenas para dizer-se da eventualidade... Eu estou aqui,
mas permite-me que leia já agora para toda
claro,
a Comissão.
Claro. A questão coloca-se eventualmente, considerando que há aqui um conjunto de projetos que não foram sujeitos a... em plenário, mas que baixaram à Comissão, se podem ou não aproveitar do artigo 132, número 1, agora já não sei se era o número 1, se era o número 2, Sr. Presidente, em que vai a votação final, a apresentação dos projetos e dispostas de lei são feitas a discussão na generalidade em plenário. Especialidade em Comissão, votação final, global, novamente, em plenário. No entanto, há o artigo 132, que me parece a mim, enfim, que permite que essa, em situações excepcionais, embora ela não diga as quais, essa discussão na generalidade possa ser feita a pedido do próprio autor proponente em sede de comissão, mesmo tratando-se de um projeto de lei ou de uma proposta de lei, substituindo a sua discussão na generalidade. E daí é que eu perguntei ao Sr. Presidente qual era a interpretação que fazia do artigo 132 a propósito destes projetos que poderiam vir a fazer-se. É tal discussão em sede de comissão ou em grupo de trabalho, substituindo a sua discussão na generalidade em plenário.
132, apresentação em comissão parlamentar. No ponto 1 diz, admitido um projeto ou proposta de lei, o seu autor ou um dos seus autores tem o direito de o apresentar perante a comissão parlamentar competente. No ponto 2 diz, portanto tendo sido admitido, o ponto 2, após a apresentação, segue-se um período de esclarecimento por parte do autor ou autores aos deputados presentes na reunião da Comissão Parlamentar. Portanto, aqui na prática é a possibilidade do autor ou autores poderem apresentar o diploma.
Pronto, fica uma dúvida para esclarecer.
Pois.
O que eu pedi era que os serviços, na medida do possível, pudessem fazer uma avaliação desse ser 32. Isso aquilo que eu aqui, se a questão que eu coloquei é ou não possível. Porque se a questão for possível, o PSD ponderará usar dessa prerrogativa. Se ela for possível.
Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor.
Sr. Presidente, não. Acho que a gente não deve tomar qualquer tipo de decisão sobre a questão suscitada pelo PSD hoje aqui na Comissão, até porque se for para tomar alguma decisão, tendo em conta a sugestão que foi feita, vou colocar desta forma, nós também precisamos de aprofundar naturalmente a reflexão e a interpretação relativamente a esse ponto do regimento, mas eu queria só deixar esta referência. Nós não temos propriamente essa prática, creio eu, aqui na nossa Comissão, mas há outras comissões que o fazem, que é essa referida a apresentação do projeto não é a discussão na generalidade do projeto, é o proponente, de certa forma, sintetiza numa forma sintética, mas sintetiza os principais objetivos do seu projeto, mas não é uma discussão, é uma apresentação exclusivamente. Eu creio que é esse o entendimento, mas também não quero estar aqui a ser absoluta relativamente a essa matéria. Agora, não conheço precedentes quanto a isso na Assembleia da República.
Mais alguém se quer pronunciar sobre este assunto? Senhor Deputado Jorge Paulo, quer-se pronunciar sobre o assunto? Faz favor, Senhor Deputado Helena Roseta.
É lateral o assunto. É que faça tudo isto com o trabalho que está previsto e que vamos depois agora ver no grupo de trabalho. É só para comunicar aos colegas da Comissão que eu acabo de pedir a suspensão do meu mandato na Assembleia Municipal, porque é naturalmente incompatível fazer este trabalho todo no grupo de trabalho e ao mesmo tempo ter a presença da Assembleia Municipal de Lisboa.
Portanto, registamos a informação da Sra. Deputada Helena Roseta, que demonstre efetivamente um sentido de responsabilidade. Ninguém quer ouvir nada.
Estão aqui muitas questões. Eu fiquei um bocado confundido com...
Deseja usar a palavra?
Sim, sim.
Ah, muito bem. Faz favor, Sr. Deputado. Alva Castelo Branco, não tinha. É que não estava porque estava aí outra reunião ao lado. Estavam 10 reuniões e eu estava a falar sozinha, só por causa disso.
Sr. Presidente, relativamente ao projeto de lei do CDS 821/13, que está aqui para nova apreciação, eu percebi das palavras que havia um parecer que dizia que vai chamar esta comissão. Não existe.
Não é
821. Não existe nenhum parecer. O CDS tem o entendimento que isto é matéria da 5ª Comissão. Estamos a falar de benefícios fiscais e estamos a falar de novas taxas de IRS. E a competência, na nossa opinião, desta matéria é da 5ª Comissão. O Sr. Presidente da Assembleia da República mandou baixar à 5ª Comissão e sujeito a parecer. Não, está ali, estive a ler, Sr. Deputado, acabei de ler. E a 5ª Comissão não diz que tem que baixar a nossa Comissão. O que é o parecer? Acabei de ler. Ó, Sr. Deputado, não me interrompa, se não se importa. Deixe-me falar até ao fim, pois com a sua sabedoria nos instruirá a todos. Mas agora deixe-me acabar, se não se importa. Estive agora ali a ler, salvo melhor opinião. O que o parecer que eu estive a ler diz é que tem condições para ser discutido em plenário, não diz mais nada do que isso. E, portanto, diz ali que o plenário mandou baixar à 11ª Comissão. Mas o plenário manda normalmente baixar à Comissão que entende no momento que é, não quer dizer que seja a realidade, nem que as coisas sejam assim, como todos nós sabemos. E, portanto, eu deixo aqui a questão e deixo aqui bem vincada a posição. Do ponto de vista do CDS, isto é uma matéria da Comissão de Orçamento e Finanças, não é uma matéria de habitação. Eu, obviamente que o benefício fiscal incide sobre matérias de arrendamento, mas é um benefício fiscal e, portanto, é uma matéria de taxas de IRS, não está na competência desta Comissão.
Deputada Helena Roseta, por favor.
Eu penso que o CDS tem todo o direito de defender esta posição que sempre a defendeu desde o princípio em relação a este projeto de lei. Acontece que na votação que foi feita no plenário na sexta-feira passada, houve um requerimento para baixar a Comissão por 45 dias. E eu perguntei expressamente à mesa para qual comissão, e a mesa esclareceu que era a 11ª, portanto, eu não sei o que é que estava no requerimento porque eu não vi o requerimento, e portanto agora temos que esclarecer isto, tanto quanto eu entendi, e o Sr. Presidente da Assembleia foi muito claro, disse que era a 11ª, e eu então disse pronto, houve aqui uma mudança de direcionamento, mas não sei se era isso que estava requerido, ou então a gente votou um requerimento sem saber o que estava a votar, ou pelo menos os deputados da fila de trás, não sei qual era o teor do requerimento, a gente não ouviu, Sr. Deputado, o requerimento foi à mesa. Pois, o requerimento foi à mesa. O que é preciso é saber o que é que o CDS requeriu à mesa.
Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A matéria não é nova e, por essa razão, Sr. Deputado Ivana Roseta, eu pedi essa atenção à deputada Ivana Roseta porque vou invocar. Esta matéria não é nova, por alguma razão, é que daquela discussão que fizemos e que é um bocado corrigimos a ata, é que ficou deliberado que a mesa iria suscitar uma clarificação ao par. E foi feita? Ou não? Era isso que eu queria saber agora.
Deputada Paula Santos, por favor. Senhora Deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, é muito rápido. Eu acho que valia a pena, de facto, aguardar, então, se já veio essa apreciação ou esse parecer por parte do PAR que tinha sido solicitado para se clarificar. Mas há aqui um aspecto que eu queria colocar à consideração de todos os grupos parlamentares. Há outras iniciativas, há iniciativas de outros partidos que também têm a matéria fiscal. E eu creio que na discussão sobre estas matérias da habitação e do arrendamento, independentemente da posição que cada um assume relativamente a isto, faz sentido que seja tratado no mesmo sítio, seja lá onde for esse sítio, mas faz sentido que seja tratado esse sítio. Nós consideramos que faz sentido, de facto, ser o grupo de trabalho da habitação desta comissão, que já começou com este processo e que está a terminar. Mas era um bocadinho este aspecto também queria deixar à consideração, porque acho que para o bom andamento dos trabalhos, dizendo assim, se todos os projetos tiverem baixarem à mesma comissão, facilita naturalmente em termos de trabalho, porque não faz sentido depois duas comissões estarem a decidir sobre esta matéria.
Eu vou tentar aqui dar conta da informação que está na mesa. E que tem a ver com o seguinte. Portanto, a questão foi levantada ao PAR e a questão que foi levantada ao PAR era: solicita-se a Vossa Excelência que seja equacionada a conveniência da determinação de apenas uma das mencionadas comissões como competente, sem prejuízo da eventual conexão para o tratamento das referidas iniciativas legislativas. Ou seja, a 11ª Comissão ou a 5ª Comissão. O parecer do PAR, que eu acabo de tomar contacto, diz o seguinte: baixa a distribuição inicial, baixa a 5ª Comissão com conexão à 11ª. O que permite às duas comissões articularem na elaboração do parecer. Pronto, só isto. Mas não interessa, Isabel. Não interessa. Pronto, mas o parecer já estava feito.
Já estava aprovado o parecer.
Eu tenho o que quer fazer isso.
Ó, Sra. Presidente, dá-me licença.
Veja aqui, o parecer é anterior a este despacho. O parecer é anterior ao despacho. Portanto, nesse sentido, quando o despacho chega, o que se tem que decidir é esclarecer quem o produziu, dando conta que o parecer já estava feito e que a questão era se, para a especialidade, qual era a comissão aqui ia para a especialidade, não é verdade? Senhora Deputada Helena Roseta, faz favor.
Nem sequer é para a especialidade, porque nada foi aprovado. Portanto, é para a continuação da apreciação. Para a continuação da apreciação em sede comissão. Sendo certo que o Presidente anunciou quando se votaram os requerimentos, e eu perguntei expressamente a qual comissão, e foi dito na sexta-feira passada que era a 11ª, portanto eu acho que se tem que pedir uma nova clarificação definitiva ao PAR sobre isto, para não darmos aqui a perder tempo com uma matéria que não nos compete, que o encaminhamento não é connosco, é com a mesa.
Senhor Deputado João Torres, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas em complemento aquilo que foi dito e respeitando totalmente a legitimidade da posição do CDS, e não instigando nenhum tipo de conflitualidade entre diferentes comissões, eu penso que é relativamente redutor nós canalizarmos iniciativas que têm um foco e um âmbito tão claro como é o caso desta iniciativa do CDS sobre arrendamento para a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Porque sob esse ponto de vista, sobre esse ângulo, então quase todos os assuntos discutidos na Assembleia da República têm impacto orçamental e todas as matérias seriam discutidas na COFMA, na 5ª Comissão. E mesmo tratando-se este projeto de um projeto que incide sobre benefícios fiscais, há uma proposta de lei do Governo que foi discutida, faz na próxima sexta-feira, 15 dias, que tem exatamente o mesmo âmbito, embora numa moldura legislativa diferente, que baixou à 11ª Comissão. Pelo que, também sem prejuízo de se pedir uma nova apreciação ao Sr. Presidente da Assembleia da República, mas tendo o seu deputado Álvaro Castelo Branco aqui determinado, ou aqui explicado, que no requerimento não fez menção à comissão à qual pretendia a baixa do diploma, e tendo o Sr. Presidente da Assembleia da República em exercício, perante uma pergunta da Sra. Deputada Helena Roseta, no meio, isto é, no decorrer das intervenções, especificado que ele baixaria à 11ª Comissão, eu penso que, enfim, sem prejuízo de se poder pedir esse novo esclarecimento, ele é redundante, porque o assunto, pelo menos do meu ponto de vista, está mais do que esclarecido. E gostava de fazer um apelo para que estes assuntos, atendendo aos factos que acabei de enunciar, para que haja um entendimento desta Comissão, até porque há uma outra proposta que tem exatamente a mesma moldura do ponto de vista do seu âmbito, isto é, interfere com os benefícios fiscais. Eu acho que deve haver um esforço por parte desta Comissão para valorizarmos quer o seu grupo de trabalho, quer o plenário da Comissão, e desse ponto de vista o apelo que eu faço é que nós possamos discutir, é para que, independentemente de serem posições antagónicas, mas totalmente totalmente legítimas, é um apelo para que nós possamos discutir no âmbito desta Comissão, no âmbito do seu grupo de trabalho, mas com prevalência na 11ª Comissão, que no entendimento do Grupo Parlamentar do PS é a Comissão competente, para que possamos fazer essa discussão no âmbito da reflexão mais alargada, que inclui muitos, diversos projetos, diversas propostas de lei e diversos projetos de resolução, incluindo propostas de lei do Governo, naturalmente, para que possamos fazer essa discussão nesta Comissão. Penso que era um sinal positivo que esta Comissão daria à Assembleia da República.
Senhor Deputado Álvaro Castelo Branco, por
Presidente,
favor.
Só para encerrar da minha parte, obviamente, esta questão e para responder ao Sr. Deputado João Torres, para dizer-se apenas duas ou três coisas. A primeira, obviamente, que qualquer matéria tributária diz respeito à 5ª Comissão. Se o Sr. Deputado entender por alguma política de restauração, baixar o IVA à restauração, ou entender mexer nos impostos de bebidas, vai para a 5ª Comissão, não vai para a Comissão da Agricultura. E, portanto, toda a matéria que é tributária e que mexe em impostos, obviamente que é da 5ª Comissão. Não é de má nenhuma. Nós, não, eu, repare, eu não tenho nada com que sejam outras comissões a apreciar. Agora, Tucur, em interpretação, na minha, com certeza, é da 5ª Comissão, que é a Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, é verdade que há uma comissão transversal a muitas matérias, mas por isso mesmo é que ela existe e, como sabe, o orçamento também é um instrumento político dos mais importantes e transversal a tudo. Agora, aqui, obviamente, estamos a mexer em escalões de IRS, mas é a minha opinião, poderia estar errado, com certeza. Queria apenas aqui, para terminar, dizer o seguinte. Primeiro, eu não disse o que é que estava no requerimento do CDS, disse que não conhecia o requerimento do CDS, foi o que eu disse aqui há pouco. Não. Não, disse que normalmente os requerimentos que fazemos não fazem menção e tive o cuidado de dizer que não conhecia o requerimento porque não fui eu que o fiz. Isto é para referir aqui, porque eu não sinceramente tenho que ver o que é que diz. Acredito que eventualmente possam ter dito o normal do nosso partido quando fazemos um requerimento desse tipo é dizer para baixar à comissão competente. É o que nós normalmente escrevemos. Não vi, não sei se foi o caso ou se não foi o caso. Depois, para terminar mesmo, para dizer que obviamente que este é o nosso entendimento, que pode estar errado, mas não podemos deixar de o expressar aqui, e sempre o dissemos desde o princípio, logo quando, mesmo antes de subir a plenário já tínhamos dito que era esse o nosso entendimento nesta matéria, que obviamente é extensível, na nossa opinião, à proposta de lei do Governo sobre a mesma matéria, e na nossa opinião é extensível também ao projeto de resolução do PSD, ao projeto de lei do PSD, sendo que obviamente não falei nesses porque falei apenas daqueles que me dizem respeito e não quis falar dos outros. Muito obrigado.
Senhor Deputado Pedro Soares, deseja usar a palavra.
Se me permitir, Senhora Presidente, é apenas para... Eu acho que o melhor procedimento é, de facto, aquilo que a Senhora Presidente acabou de referir, é pedir clarificação ao par e não perdermos muito mais tempo com isto, não é? Porque será inconclusiva, o nosso debate aqui será inconclusivo.
E era isso. Obrigado. Que... Não está de acordo, Senhora Deputada? Então, faz favor.
Senhora Presidente, desculpa, é que além do projeto do CDS e da proposta de lei do Governo, há duas propostas de lei do Governo sobre matéria fiscal, há um projeto de lei do CDS sobre matéria fiscal e há três projetos de lei do PSD sobre matéria fiscal. Tudo isto é matéria fiscal. Os projetos de lei do PSD estavam aqui, nesta 11ª Comissão, e tivemos agora mesmo a falar sobre eles e a distribuir, a afetar relatores. A proposta de lei do Governo, as duas propostas de lei do Governo, vieram para aqui. Portanto, o único que está em causa agora é o do CDS-PP. Portanto, vamos ver o que é que... Mas tudo bem, cá por mim é onde quiserem discutir, não há problema nenhum.
É uma questão conjunta. É uma questão conjunta, total. Exatamente. Uma vez que é matéria fiscal que abrange os vários, tem que se perguntar em relação aos vários, não se vai isolar um. Mas nada. Muito bem, os serviços irão fazer isto de imediato. Passamos então à discussão na especialidade do projeto de lei 855 do PEV, que procede à 5ª alteração à lei quadro de contraordenações ambientais para consagrar o princípio do não aviso prévio de ações de inspeção e fiscalização. Já cá não está o PEV. Vamos discutir a mesma? Como é que é? Não sei se deveríamos analisar isto hoje, na medida em que não estão cá. Eu já vi. Em que não está cá o PEV, porque à partida nós iríamos decidir hoje se iríamos fazer audições ou estabelecer prazo para a apresentação de propostas de alteração. Faz favor, Sr. Deputado João Torres.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Respeitando, evidentemente, o facto de estarem ausentes quer os deputados do Partido Ecologista aos Verdes, quer a deputada que interveio sobre esta matéria em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na passada sexta-feira, eu penso que há dois passos que, eventualmente, nós podemos dar. Todos eles têm a ver com a fixação de prazos. Um prazo, enfim, de acordo com o que é habitual na Comissão, para que os partidos possam apresentar propostas de alteração. Um prazo, eventualmente, mais dilatado. E um outro prazo para que, e naturalmente mais curto, para que as propostas de alteração dos partidos possam eventualmente refletir esse momento de auscultação, mas um prazo, talvez até ao final desta semana, se me permite a sugestão, para que nós possamos sugerir entidades que gostássemos de ouvir sobre esta matéria em apreço. Portanto, a minha sugestão seria darmos eventualmente 30 dias para propostas de alteração, para que os partidos apresentem propostas de alteração na especialidade e até ao final da presente semana os partidos possam pronunciar sobre entidades que eventualmente gostassem a ouvir, ao escutar sobre esta matéria. E no cruzamento dessas duas dimensões, eu penso que temos a possibilidade de, enfim, não digo terminar este processo legislativo na presente sessão legislativa, mas pelo menos tentar que, na pior das hipóteses, no início da próxima sessão legislativa, se não for antes, o que seria desejável, este processo estivesse concluído.
Obrigada, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para corroborar a argumentação do Sr. Deputado João Torres e dizer que a única divergência que tenho é que habitualmente a Comissão dá 15 dias para a elaboração, para a apresentação de propostas. É apenas essa questão. E se eventualmente houver necessidade, poderemos prorrogar uma semana ou coisa assim, mas parece-me que o prazo de 15 dias é o mais adequado. É só isso. Obrigado.
Sr. Deputado, Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, eu vou fazer uma proposta que é o meio das duas, isto é, se eventualmente não houver nenhum partido político a propor audições, poderemos cortar o prazo para 15 dias, não havendo pedidos para audições, queria dizer.
Ninguém mais tem. Proponho que, nesse caso, até se possam apresentar propostas de audição até à próxima sexta-feira e que, com prazo a confirmar, logo após o fim do tempo útil, se possam apresentar propostas de alteração até ao próximo dia 25, que poderá eventualmente ser estendido até ao próximo dia 1/6. Mas os serviços confirmarão a data de 1/6, se ela vier a acontecer, que são os 15 dias. Senhora Deputada Paula
Santos. Sr. Presidente, eu proponho só que esta decisão, de alguma forma, tendo em conta que o proponente da iniciativa não está cá, mas só que seja dado conhecimento por mail a todos os membros da Comissão, algo desse género.
Vai ser comunicado, o mais tardar amanhã de manhã estará comunicada pelos serviços. Vamos então ao ponto número 5, só aqui uma questão para clarificar e ajudar aqui a doutora Isabel. Um momento, por favor, só para ajudar aqui a doutora Isabel, que...
869 foi distribuído ao PSD.
O PSD disse que iam indicar o relator, foi o que disse, exatamente. O outro é a senhora, o do PS é a senhora deputada Helena Roseta, e vamos, exatamente, o CDS, o Ávila Castelo Branco, foi tudo, pronto. Muito bem. Então, passamos ao ponto 5, apresentação do requerimento, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Bloco de Esquerda apresentou um requerimento nesta sede para ouvir o Sr. Presidente da Águas do Norte, tendo em conta a evolução, as últimas evoluções relativamente à deslocalização de trabalhadores de Guimarães para outros pontos do país, nomeadamente para Barcelos, Vila Real, Faf, etc. E também com aquilo que se está a passar relativamente aos concursos para os precários no âmbito do PrevPAP, que deu origem também, no caso da Águas do Norte, à rejeição de vários pedidos de confirmação de candidaturas. Esta é uma situação estranha, ainda para mais quando têm sido adjudicados contratos para externalização do serviço de exploração e manutenção de vários serviços relacionados com Águas do Norte, e portanto era importante que nós pudéssemos obter esclarecimentos por parte do Sr. Presidente, tanto em relação à deslocalização dos trabalhadores como em relação à ausência de resposta, ou então resposta negativa para a concretização do PrevPAP neste âmbito concreto da Águas do Norte. É nesse sentido que nós reclamamos, nós requeremos a vinda do Sr. Presidente da Águas do Norte a esta comissão.
Alguém se quer pronunciar?
Obrigado.
Senhor Deputado João Torres, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PS não há nenhuma oposição a este requerimento que consideramos oportuno.
Então vamos colocar à votação este Senhor Deputado Jorge Paulo de Oliveira.
Não vamos não, Sra. Presidente. Não. Vamos colocar sim, mas não é de imediato pedir que não o colocasse. Bom, em primeiro lugar, Sr. Presidente, eu queria que... Eu tenho dito repetidas vezes que nós damos bem com regras, mas damos muito mal quando as regras não se cumprem, sejam elas quais forem. E a regra que nós temos aqui, a primeira, é que eu não vejo aqui nada agendado a falar sobre o PrevPAP. Não vejo nada aqui agendado na nossa ordem de trabalhos, nem foi pedido nesta ordem de trabalhos nenhum agendamento. E, portanto, a primeira regra a fazer, eu peço desculpa, eu na ordem de trabalhos não tenho cá nenhum pedido de agendamento. Não, eu desculpo-me, não foi feito nenhum agendamento nesta matéria. Eu tenho aqui a minha ordem de trabalhos à minha frente. Não recebi nenhuma ordem de trabalhos nova, não está cá. Se me dizem assim, mas o Bloco de Esquerda pretende agendar agora, então façamos a admissibilidade desse agendamento, se votará favoravelmente à admissibilidade imediata do requerimento. Portanto, para deixar já claro. Mas isto para cumprir apenas as regras. O PSD vota favoravelmente à admissibilidade imediata deste requerimento para votarmos tão bem hoje. Mas cumpra-se esse preceito. Porque já estou a ver que há dois requerimentos diferentes. Há dois requerimentos diferentes.
O primeiro está o
PrevPAP,
o segundo é outro.
Então eu peço desculpa, esclareça-me qual é a diferença que eu não percebi. Sr. Presidente, eu gostava que... Senhora Presidente, eu peço desculpa, eu gostava então que me esclarecesse quais são os dois requerimentos, porque há dois requerimentos, mas um não é igual.
Exatamente. Ao outro.
Se a Senhora Presidente me permitir, eu poderei talvez ajudar, não sei.
Faz favor, Senhor Deputado Pedro Soares.
Bem, eu compreendo aquilo que o Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira está a colocar, porque de facto deram entrada dois requerimentos, mas só um deles é que está agendado. Mas no primeiro requerimento que eu mencionei, que eu apresentei, trata de duas matérias que justificam a vinda do Sr. Presidente da Águas do Norte. Um é em relação à deslocalização dos trabalhadores e outro é em relação precisamente à aplicação do PrevPAP. E, portanto, estão no mesmo requerimento que eu apresentei. Depois, tem um outro segundo requerimento, que esse é de um âmbito, já não é da Águas de Portugal, já é de um âmbito mais largo, mais lato, e que tem a ver com a vinda, é pedir a vinda dos responsáveis das comissões, tanto da Comissão Bipartida como da Comissão Coordenadora do Programa de Regularização. Mas isso é outra matéria. E essa eu não apresentei porque só apresentarei se a Comissão quiser, como é óbvio. Mas, portanto, foi para deslindar esta confusão, eu compreendo.
Fez bem, Sr. Presidente, porque efetivamente são dois requerimentos que se destinam a entidades diferentes e que, portanto, têm que ser apreciados e apresentados separadamente, não são conjuntos. Portanto, tinha razão também o Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira. Senhor Deputado, portanto, eu tenho que perguntar se há concordância de todos. Pronto. Mas eu só ia perguntar se havia concordância para incluir na ordem de trabalhos, uma vez que estamos a falar dos dois ao mesmo tempo, se havia concordância para incluir na ordem de trabalhos. Pode ser no ponto 5 outro requerimento. Exatamente. Portanto... Sim, senhora deputada Paula Santos.
Nós não nos opomos a que o requerimento, o segundo requerimento sobre o PREVPAP, de uma forma geral, referido ao Ministério do Ambiente, seja discutido nesta reunião. Achamos mais adequado, de facto, como foi colocado, seguimos a ordem de trabalhos, votamos este requerimento e depois o senhor deputado fará por oportunidade de o apresentar.
Nós, efetivamente, quando queremos, complicamos tudo. Mas então vamos votar...
Portanto, eu queria usar a palavra antes da votação.
Faça favor, Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Pronto, muito bem, esclarecida que está esta questão e renovando naturalmente a disponibilidade e a votação do PS no sentido de aprovar o agendamento, não confundir com a votação que essa reserva daqui um bocadinho, mas para dizer o seguinte, Sr. Presidente, isto são matérias... que eventualmente num caso e noutro, e permita-me já fazer a discussão conjunta para a poupança de tempo da Comissão, que poderão coidir também com outras comissões. O que o PSD aqui vai dizer não condiciona naturalmente ninguém, porque não o poderá condicionar, mas gostaríamos que quando este tipo de matérias são agendadas na nossa Comissão, e estes requerimentos são apresentados na nossa Comissão, sendo eles conexos com outras comissões, ao menos que haja a clareza e a frontalidade de dizer se os mesmos vão ser apresentados noutras comissões. Porque se hoje é apresentado aqui e nós deliberamos, também nos diz respeito, somos matéria ainda conexa e decidimos fazer esta audição. E amanhã somos confrontados que os meus colegas... grupo parlamentar, dizendo, então vocês aprovaram A e agora está cá outra para o mesmo efeito. E isso levanta-nos sempre algumas dificuldades, isto é preciso haver aqui algum entrosamento superior e, portanto, até pode haver no limite de decisões diferentes. Como deve imaginar, o grupo parlamentar decide de uma maneira numa comissão e não havendo esta informação até corre riscos de aprovar de forma diferente. Mas a questão não é aí, a questão é que estamos a ver uma duplicação de esforços para a mesma matéria, por vezes, sobre o mesmo assunto. E o que é que nós pedimos aqui, o que é que o PSD pede aqui, se fosse possível, pedíamos esta clareza, que não é obrigatória, nem vamos condicionar a votação a isso, de saber se antecipadamente se vai haver esta renovação de pedidos noutras comissões.
Que eu estou aqui com um problema agora, é porque eu também pedi a palavra. E não sei se tenho que ir para ali e deixar a mesa vazia, se vamos trocar outra vez de lugar. Posso usar a palavra daqui? Então pronto. E eu gostaria de dizer o seguinte, e neste caso dirigida, esta questão dirigida essencialmente ao Presidente Efetivo da Comissão. Nós fazemos reuniões da mesa, à quinta-feira, e na quinta-feira este problema não se colocava. Portanto, não me parece que haja aqui na matéria uma urgência tal que... justifique que isto fosse trazido aqui à reunião sem ter havido uma abordagem. Porque o que é que eu diria na reunião da mesa? Isto é matéria da 10ª Comissão. Não é matéria da 11ª. Portanto, esta é a minha opinião. Tem a ver com a deslocalização de trabalhadores e tem a ver com a questão do PREVPAP. Portanto, isto é, na realidade, matéria referente à 10ª Comissão. Senhor Deputado Pedro Soares e depois a Senhora Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, sobre o agendamento eu não sei pronunciar muito bem sobre isso, mas depreendo que talvez tenha entrado depois de quinta-feira, não sei, até sexta. Não, estou a dizer o primeiro. O segundo eu acho que só se discute se de facto houver consenso na Comissão para ser discutido. Em relação ao primeiro... esta matéria, se é a Comissão de Trabalho ou se é a Comissão de Ambiente, já foi amplamente debatida na nossa Comissão. E nós, sobre diversas questões, já temos doutrina que é, desde que a empresa, uma empresa pública, esteja sob a alçada, passa a expressão, da nossa Comissão, essas matérias poderão ser discutidas também na nossa comissão e deverão ser discutidas na nossa comissão, como aliás já aconteceu com outros requerimentos. E portanto foi esse o sentido que levou a que o Bloco de Esquerda tivesse apresentado este requerimento aqui nesta comissão. Sobre o segundo requerimento, a única questão que eu posso informar é que, como os senhores deputados saberão, as comissões de avaliação bem partida estão divididas por áreas, para a cultura, para a segurança social, e nomeadamente há uma comissão de avaliação bem partida especificamente para o ambiente, ordenamento do território, descentralização do local e habitação. E portanto o que nós estamos a pedir é que especificamente para esta comissão de avaliação bem partida ela venha aqui a esta comissão, porque esta é a comissão competente para o efeito, a da cultura será feita na cultura, a da segurança social na segurança social e assim sucessivamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira, mas de qualquer maneira só esclarecer o seguinte. De acordo com o regimento, a ordem de dia de cada reunião é fixada na reunião anterior da Comissão. Ou, no caso da convocação pelo Presidente, é estabelecida por este, devendo mencionar a hora e tal e tal. Pronto. E a documentação deve ser enviada 24 horas antes. Depois temos a questão do consenso, que foi aquilo que a senhora deputada aludiu. Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão a questão que eu coloquei não foi respondida. Eu devo recordar que houve aqui uma circunstância muito, muito interessante que se verificou na nossa comissão. Há um projeto de resolução que entra numa outra comissão. Lá ficou a marinar e fez-se aqui a especialidade com um conjunto de audições. Quando damos por ela, sobe na semana seguinte a votação para a votação. E, portanto, isso revela, não estou a dizer que houve má fé, naturalmente não é nada disso, não quero fazer essa acusação nem longe de mim, mas de facto revela aqui que houve duas comissões a tratar de coisas diferentes, sendo que na prática, não tenha sido essa a intenção, eu acredito que não tenha sido, na prática fizemos uma especialidade de um projeto de resolução que estava noutra comissão. E foi a propósito, eu também acho que aqui não vou errar, mas a minha, ou da Águas Portugal, ou da EPAL, porque tinha a ver com o setor das águas. E a pergunta que eu fiz é o pedido que formulei era de saber se de facto estamos perante a mesma circunstância de estarmos aqui a fazer audições de matérias que são conexas com outras, que pelo menos serão conexas com outras comissões, e se antecipa que poderá haver renovação desses pedidos noutras áreas, noutras comissões sobre a mesma matéria, ou até eventualmente iniciativas legislativas. Porque isso aqui sim vai condicionar a posição do voto do PSC sobre o requerimento em apreço. Não sobre a admissibilidade, porque assim vamos votar favoravelmente o segundo.
Deputado Pedro Soares, faz favor.
Sr. Presidente, tentando responder às questões que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira coloca, à questão, posso lhe garantir que o pedido de audição da Comissão de Avaliação Bipartida do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação só deu entrada nesta Comissão.
O requerimento que estava agendado, portanto, e que diz respeito à audição com caráter de urgência do Conselho de Administração das Águas do Norte relativamente à deslocalização de trabalhadores, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por maioria, com a abstenção do PSD. E passamos agora, uma vez que a discussão já foi feita e concordamos em agendar, à votação do requerimento, à audição com caráter de urgência do Presidente da Comissão Coordenadora do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública e no Setor Empresarial do Estado, criada pela Portaria 150/2017, e do Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado, aprovado por maioria, com a abstenção do CDS-PP. Muito bem. Ficou pendente uma matéria, que foi no ponto 3, porque não estava ninguém do CDS, a atribuição de um projeto de resolução para relatório, que é o projeto de resolução 1605. Não, não é isto. Não, não era para relatório, era para saber se era discutido aqui. Assim, se era discussão, se era discutido em comissão ou discutido no plenário. Pronto.
Eu penso que há mais dois projetos sobre esta matéria que já estão agendados. Não? Estavam.
Para comissão.
Estes estão para comissão, sim.
Tem a ver com os parques naturais.
O quê?
Sim. São os outros. Que há já um também, sim, do CDS, sim, e outro
grupo.
Eu já sei, eu sou presidente. Dá-me licença.
Sim.
Presidente, dá-me licença. Havia outros dois projetos, um do PCP e o outro, não me recordo, também era do CDS também, que foram agendados a semana passada para discussão na comissão, mas que foram adiados. E, portanto, o que nós requeríamos é que fosse a discussão feita em conjunto com esses dois, que é sobre a mesma matéria.
Passamos ao último ponto, que é o ponto dos outros assuntos, dos diversos, e há aqui tenho aqui duas questões. Uma prende-se com a deslocação à região autónoma da Madeira, que mais uma vez se vê prejudicada na data, e eu pergunto ao Sr. Deputado João Torres se a data de 8, não é o Sr. Deputado João Torres, por acaso, mas não sei se sabe isto, Sr. Deputado, se 8 a 10 de julho não colide com a data em que estão a preparar as jornadas do Partido Socialista? Não, é porque... Pois era com o Sr. Deputado. Não tenho a certeza. Qual foi a data? Anterior, nesse caso. Olha, o PCP sabe quando é que são as jornadas do PS? Quando é?
28 e 29 de junho.
As jornadas do PS? Pronto, então, exatamente. Muito bem. Se assim, mas vamos confirmar. Se assim for, não há nada a obstar em relação a esta data. E passávamos a outra questão, que tem a ver com o dia 23 de maio. Portanto, na próxima semana... É a reunião da Comissão, às 10 horas, que acontece antes da Conferência Europeia de Jovens, em que a maior parte dos deputados vai estar envolvido, portanto, representantes de todos os partidos, que tem lugar às 11. E como a nossa reunião, qual é o assunto da nossa reunião?
Ainda vamos aprovar a reunião.
Pois, tem que ser uma coisa curta. Dia 23, às 10 horas, porque dia 22 não é possível que haja jornadas parlamentares. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar aos outros assuntos? Não havendo, Dá, faz favor? Sim. Não havendo, vamos dar por encerrada a nossa reunião. Muito obrigada a todos. Ah, convém dizer que segue-se reunião do Grupo de Trabalho da Habitação nesta mesma sala.
Eu preciso é da doutora Inês Conceição Silva, que isso é que eu preciso, aqui para nos ajudar. Também não tenho este nome. Apuraste alguma coisa? Agora vou ter que desligar. Então, eu falo mais tarde. Não, falo mais tarde, Mana, que agora não posso atender. Eu falo-te mais tarde. Está bem? Eu falo-te mais tarde. Agora não te posso atender. Está bem, mas depois dizes-me. Depois dizes-me. Depois dizes-me. Então vá. Uma pessoa de família. Senhores deputados, então vamos lá ver. Eu tinha aqui uma proposta que naturalmente agora tem que ser ajustada porque eu fiz isto sem sequer ver os outros calendários todos e portanto pode ter que ser tudo ajustado. Eu tinha uma proposta de metodologia para nós trabalharmos que era o seguinte. Nós temos aqui dois conjuntos de matérias com prazos diferentes. Aliás, três conjuntos de matérias com prazos diferentes. Temos uma matéria que tinha um prazo inicial de 15 dias, que aliás o senhor deputado Jorge Paulo chamou logo a atenção que era um prazo muito curto e eu reconheci que era, mas era o que estava. Depois temos um conjunto de matérias com prazo de 45 dias a começar do dia 4 de maio e temos outro conjunto de matérias com prazo de 45 dias a começar do dia 11 de maio. A minha primeira proposta, colocando o cronograma na frente, não sei se o viram, que era o documento que vinha anexo, tem um cronograma aí convosco. O cronograma anexo na frente. A minha primeira proposta, que é relativamente simples, que era, desde já, que se pedisse que a mesa da 11ª Comissão pedisse relativamente àquelas duas iniciativas que tinham 15 dias de prazo, mais uma semana, porque senão é materialmente impossível a gente cumprir isto. Portanto, isto era a primeira coisa. Diga? A dos 15 dias, as duas iniciativas dos 15 dias. Mais uma semana. Depois, pedia que, se fosse possível, para essas iniciativas, e apenas para essas, propor que até ao final desta semana pudessem ser apresentadas propostas de alteração na especialidade, porque pode haver, é um diploma do PS e outro do Bloco de Esquerda, pode ser que alguns outros partidos ou estes queiram alterar qualquer coisa, porque os dois diplomas são muito diferentes, pode ser que alguém queira apresentar qualquer coisa aqui, intermédio ou não, e portanto até ao final desta semana.
Posso?
Deixe-me só terminar.
Ok.
Mas pronto, se não concordarem com isto, proponham melhor. E, portanto, se for assim, poderíamos eventualmente pensar em votar uma votação indiciária para a semana e depois levar à comissão, tentando cumprir o prazo. Mas, naturalmente, isto agora só se pode fazer se as pessoas estiverem de acordo.
Eu estou a olhar para os prazos, são muito curtos. O que eu pergunto é se nós temos jornadas parlamentares no dia 21 e no dia 22 da próxima semana, correto?
Então, eu não tinha isso em conta porque eu não sabia essas datas.
E a solução que eu estava a dar é porque é que nós não podíamos abargar este primeiro prazo, que está 18 de maio, ou seja, sexta-feira, quando nós temos. Os jogos fundamentais teriam sábado, domingo, não diria tudo, segunda e terça ainda, quer dizer, parece que não, mas são mais 5 dias em cima, quer dizer, e poderíamos, em vez de ser 18, estarmos a falar de um prazo tipo meio-dia do dia 22. Para o primeiro pacote de e depois
alterações.
Temos...
E depois temos que precisar de mais tempo para discutir. Diga.
Claro. Mas pronto, podemos afixar o resto. E o que eu sugiro é que o primeiro prazo para entrega posta de alteração fosse alargado, porque não prejudica o andamento dos trabalhos, fosse alargado para este dia 22, meio-dia, por exemplo. Meio-dia.
Pela nossa parte, pela minha parte, não há problema nenhum. À tarde... É terça-feira. À tarde mantinha, portanto, entre o meio-dia, a receber as propostas e a reunião da tarde, nós fazíamos aqui o... Nesse tarde não há reunião. Então pronto, tem que ser para o dia seguinte. No dia seguinte o grupo de trabalho reúne, faz o que tiver a fazer e depois dá conhecimento à 11ª, logo que houver 11ª, não? Fim de semana.
No dia 23, como sabe, agora foi dito, nós temos reunião ordinária às 10 da manhã e temos 10 da manhã e temos às 11 o colóquio, a conferência jovens e o ambiente. Quinta de manhã há sempre os problemas dos juros alimentares.
da próxima semana?
Sim.
Quinta-feira ou início da manhã?
Quinta-feira ou início da manhã, 9 horas?
9 da manhã.
Sim, em direção.
Ah, mas...
Diga.
Nessa quinta-feira em particular já não posso.
Senhora Deputada, se isto for entregue ao meio-dia dia 22, as propostas são-vos todas distribuídas no próprio dia e no dia seguinte, às 2 da tarde, temos um dia para olhar para as propostas? O que é que a gente há de fazer? Eu gosto sempre que a apresentação das propostas tenha tempo suficiente para que as pessoas possam elaborar propostas. Portanto, isto é tudo muito curto, mas... 18 horas no dia 21, já é melhor.
É.
Isso é melhor. Pedimos aqui à doutora Inês, que...
Ah, a doutora Inês depois...
É uma despachada, não há problema nenhum. As propostas da especialidade ficam para as 18 horas do dia 21, isto vem à comissão às 2 horas do dia 23... E depois só pode ir à reunião da comissão no dia 29, pelo que terá que se informar à mesa que o prazo de 15 dias é esticado até ao dia 30. É isto. Não é? Portanto, os tais 15 dias têm que ser mais 2 semanas para conseguirmos ter estes passinhos todos dados. De qualquer maneira, lembrar aos senhores deputados que estes dois diplomas versam sobre uma matéria que é um regime transitório, que quando a gente acabar, se chegarmos ao fim, a alguma alteração... do regime do arrendamento urbano acaba este período transitório, portanto eles também têm uma eficácia muito reduzida. Portanto, por isso é que tem um prazo tão curto, senão não se justifica. Então, sendo assim, esta que era mais urgente fica com estes dados. Quanto às outras matérias, o pacote do dia 4 de junho, 4 de maio, os 45 dias terminam na semana 15 de junho e o pacote do dia 11 termina uma semana a seguir, portanto para já eu fiz o cronograma todo como se terminassem os dois na mesma altura, ou seja, no prazo mais longo. Houve um pacote votado uma semana e outro uma semana a seguir, portanto podemos contar com o prazo mais longo para estarmos com mais tempo. Muito bem. Então o que eu queria pedir aqui neste pacote, pedi aos serviços já começassem a receber pronúncias, começassem a pedir as pronúncias todas obrigatórias destes diplomas todos, as que forem obrigatórias, não, isso não precisa. Aliás, é o gabinete da mesa da Assembleia que pede isso, não é? É o PAR que pede isso. É o PAR que pede as pronúncias? A pronúncia, se estes diplomas todos... Portanto, para não estarmos a ver agora aqui um a um, confiamos aqui no critério dos serviços para ver o que é que implica com os municípios ou com as freguesias e para pedirem as pronúncias da ANMP à ANAF, que é para depois isto não falhar à última da hora. O PAR faz os pedidos obrigatórios que tiver que fazer Entretanto, aquilo que eu pedia era, se fosse possível, até ao tal dia 22, as audições todas que vamos ter que fazer. Portanto, cada partido com certeza quer ouvir uma data de entidades, e era muito importante a gente ter a lista das audições para podermos organizá-las, porque depois começam a vir pedidos de audição em cima uns dos outros, nós não conseguimos organizar isto. Portanto, acho que isso dava ainda algum tempo, uma semaninha.
Pode ser até ao meio-dia de 22.
Pode ser até ao meio-dia de 22, não há problema nenhum. Não há problema nenhum até ao meio-dia de 22, dar a lista das audições para depois serem organizadas, e depois tenho aqui um prazo relativamente extenso, 2 semanas e meia, não é muito, mas enfim, para fazer um calendário das audições, tem que se falar às entidades todas, saber se podem vir, se não podem vir, organizar isto tudo.
Sim, mas quem quer começar no
escrito, quem quer... Pronto, é isso. Não, é porque... Não, é porque o prazo que a gente combinou, isto era para ajustar aqui, o prazo que a gente combinou para a entrega de postos de alteração foi até às 6 da tarde do dia. Meio-dia foi porque me estão a empurrar um bocadinho para lá, mas pode ser até ao fim do dia 22, pode ser até ao fim do dia 22, não há problema nenhum. A indicação de quem são as entidades que querem ouvir. A lista de entidades para as audições pode ser até ao meio-dia, não há pressa. Não há pressa, é só que a gente depois tem que as organizar. O que a gente estava a tentar é que os pedidos de audições fossem já recolhidos já no princípio do processo, que é para depois isto não atrapalhar. Já termos uma ideia do que é que isto dá. É isso que aqui a vossa amiga vai fazer outra vez o cronograma todo com isso tudo, mas tem que pôr depois as datas que eu desta vez não verifiquei com as outras coisas parlamentares, para não haver atrapalhações, e tentarmos fazer isto. Aqui, para as propostas de alteração, uma vez que é muitíssima matéria, eu estava a dar um prazo maior, até princípio de junho, dia 4, se quiserem será terça-feira 5, é igual. Se preferem, para não ser uma segunda-feira, pode ser até a terça-feira 5. Para dar propostas de alteração, digam. Diga. Eu sei que sim, mas quer dizer, eu já estou a esticar as audições eventualmente mais para lá, mas podemos esticar também as propostas de apreciação um bocadinho mais para lá, não tem problema. Para já isto é um prazo indicativo. É um prazo indicativo. Vamos aceitar isto como prazo indicativo, vamos ver o que é que acontece com as audições, com o programa de audições. Se a gente fica, as audições se prolongam muito para lá disto, chutamos esta barrinha um bocadinho para a direita e ajusta-se. E portanto, depois o mais que se verá. Portanto, para já, para hoje, não fiz muito mais trabalho do que este. Apresentei-vos aí uma lista com blocos de iniciativas. Elas tiveram, mantemos aquela questão do CDS-PP querer que o seu projeto de lei seja da 5ª Comissão, mas de qualquer maneira ele foi aqui associado às outras matérias da mesma área. Há uma lista de iniciativas que... Certo. Há uma lista aqui assim que estava com os prazos todos, mas agora isto já clarificámos. Portanto, o bloco B e o bloco C têm todos o mesmo prazo. Estava 45 dias... O B são as que foram discutidas dia 4 de maio e o C são as que foram discutidas dia 11 de maio. E depois ainda há outras que nós tivemos a ver hoje aqui. Portanto, se isto se juntar tudo... Parece outra coisa. Não sabia. Não, para mim lembrei-me em bloco operatório e, portanto... Não. Não, pronto. O conjunto, a secção A, a secção B, secção C, secção D, que era a minha no PSD, também há. Pronto. Secções, pronto. Então vá. Vamos, isto era apenas para arrumar um pouco os prazos, mas ao fim e ao cabo vamos preparar tudo. Aqui foi-me assinalado que há uma outra iniciativa do PAN que nós deixámos cair na sessão legislativa anterior, que era a história dos animais de companhia, e o PAN agora pediu para isto ser associado aqui, portanto é mais uma que entra aqui. A 771 não é desta matéria, a 771 é arrendamento apoiado, mas não vamos ver arrendamento apoiado ao mesmo tempo, não. Não vamos misturar, portanto essa não entra. A do PAN, pronto, entra aqui, veremos. Que é a alteração do NRAU, para logo se vê se a gente... Há o pedido, vamos ter isto em consideração, vamos verificar qual é o artigo do NRAU que eles querem alterar, ou do Código Civil, ou o que for, e... Outro. Mas enfim, cá estaremos para ver. Eu sei. Lá está, é tal coisa, animais, era lá, mas aqui é arrendamento com animais. Bom, estas coisas são sempre um bocado difíceis. Aquilo que eu vos ia perguntar, portanto, nesta fase do campeonato era o seguinte, eu fiz aqui uma proposta, mas não sei se estão disponíveis para isso, porque isso só vai ser discutido depois de discutirmos estes dois primeiros diplomas, que era, de certa maneira, nas sessões que temos que fazer de grupo de trabalho, não discutir os temas todos de uma vez, porque é muito difícil, e, portanto, há certas áreas temáticas. Portanto, há matérias que têm a ver claramente com fiscalidade, há matérias que têm a ver claramente com o Código Civil, NERAU e regime de obras de empreendedores arrendados, depois há seguros de renda e subsídios de renda, que até se podem juntar, não são coisas diferentes, mas podem-se juntar. Há uma questão específica do CDSPP sobre prioridade horizontal e condomínios, e há matérias que têm a ver com os municípios, que são os projetos de lei e projetos de resolução do CDS, um projeto de lei do Bloco, os projetos de resolução, estão identificados todos. Portanto, isto era uma primeira arrumação. Portanto, eu penso que enquanto apuramos estes prazos e as audições, podemos ir começando a permitir, pelo menos, que, por temas, organizando... Não, eu tenho aqui identificado... Não houve. Não, pode ter vindo de outro sítio. Pode estar no alojamento local. É, está a ser discutido no alojamento local e eu não pus aqui. Eu não fiz sobreposição aqui. Pronto. Só essas. Deixa-me só explicar. Aquilo que eu sugeria era que, enquanto decorrem as audições, nós guardássemos um bocadinho de tempo para podermos, pelo menos, varrer uma primeira conversa sobre estas temáticas. Os promotores de iniciativas podem explicarem sumariamente as iniciativas todas. Podemos ter uma listazinha dos artigos todos da lei que cada um quer alterar para organizarmos o pensamento, que é para depois, quando chegarmos à votação indiciária, termos aqui alguma capacidade crítica. Os senhores deputados sabem que eu gosto de fazer isso no grupo de trabalho. Nós temos isso em atenção. Ó, Sr. Deputado, eu estou a tentar fazer pelo menos uma reunião por semana, poderemos precisar de uma segunda. Podemos precisar de uma segunda, Sr. Deputado, podemos precisar de uma segunda neste prazo, sobretudo por causa das audições. Mas eu não consigo, se reunirmos só uma vez por semana com este trabalho todo, não conseguimos fazer, cumprir o prazo. Portanto, o Sr. Deputado depois também vai gerindo, como tem gerido aqui. Quando o Sr. Deputado não está, está sempre alguém do vosso apoio. Não, Sr. Deputado, aqui, o que é que a gente fez? Eu não ouvi. Aquilo que eu estou a tentar fazer, e por isso pedi a suspensão do mandato na Assembleia Municipal, às terças-feiras, quando acaba a reunião da Comissão, fazemos a reunião do Grupo de Trabalho. É essa que eu tenho como base. Se as audiências, se o Sr. Presidente que estiver a presidir às audiências, aqui que a gente faz na Comissão, cumprir os tempos regimentais, isto é tudo mais curto. O problema é que se estica sempre o tempo e, portanto, se a gente fizesse assim nos outros sítios onde tem que coordenar trabalhos, nunca o tempo chegava. É aquele tempo, acabou. É esse o trabalho que a gente vai fazer agora a seguir. Hoje foi só uma primeira arrumação e uma ideia de cronograma, e depois agora a seguir vai-se fazer esse mapa com as comparações todas, que é fundamental. Com a lei que está, como a gente costuma fazer, o documento de apoio, com a lei que está e com as alterações a várias cores dos partidos todos, para a gente perceber o que é que está em causa. E vamos deixar os projetos de resolução para o fim, proponho eu, porque os projetos de resolução propõem... Não, vamos dar prioridade aos projetos de lei, porque esses alteram especificamente a legislação. Os projetos de resolução ficam para o fim, pois os partidos proponentes dos projetos de resolução ou consideram que o assunto já está resolvido ou consideram que não está e pode ser agendado e o projeto de resolução depois é votado como tal. Eu penso que será mais fácil, porque se a gente quer fazer tudo é mais difícil. Portanto, eu concentrava-me nas propostas de lei, projetos de lei e pronto. Certo. Ó, Srs. Deputados, se é assim, ficamos com estas datas para já, ajustamos o cronograma. Vamos começar aqui, com a ajuda da doutora Inês, a fazer esse mapa comparativo das coisas. Para já vamos fazer um mapa comparativo destas duas rápidas das moratórias, a ver o que é que isto dá, e depois veremos. Cá estaremos para votar contra ou para votar a favor, ou para nos abstermos. Há sempre três soluções. E ainda há uma quarta, que é não votar.
Não pode ser, por exemplo, se o regimento não permite
É, nas autarquias não é assim. Quando há um impedimento não se vota mesmo. É diferente. Nas autarquias é diferente. Quando há um impedimento não se pode votar. Se a pessoa tem problema de negócios ou qualquer outra coisa, não pode. Não pode. Nem deve permanecer no salão. Tem que sair da sala. É. Pois é isso. É isso. Bom. Pronto. Está esclarecido. Cumpri que a reunião seria curtinha. Por enquanto estamos só a discutir calendário. Quando começarmos a discutir temas vai ser mais intenso. Obrigada a todos.